Vamos lá. Tá fazendo é o quê? É 15 anos, né? Só para não errar a matemática, que é só como é que é. Nessa hora já é foda. Então, vamos lá. 15 anos no distante ano de 2002, um trio espetacular roubava a atenção da mídia no Brasil. Vocês devem ter ouvido muita música dos Tribalistas por aí. E agora, 15 anos depois, né, em 2017, o Tribalistas volta lançando quatro músicas novas e um álbum, que inclusive vai sair na madrugada do dia que a gente está gravando esse programa, mostrando que o Audiofílico está em cima da notícia. Agora, o desafio que eu propus aos meus companheiros audiofílicos e que a gente vai propor para você, seu ouvinte, é: e aí, Tribalistas é bom ou não é? Então eu convidei aqui os nossos colegas de casa. Estou aqui com o meu amigo Uther.
E aí, boa noite.
Estou aqui também com o nosso querido editor, o Shiva.
E aí, galera, boa noite.
E o nosso convidado lá direto do Locadora TV, o Guarda Belo. Fala aí, Belo, beleza?
E aí, opa! E aí, boa noite. Não vou gritar muito, que é de noite. Boa noite, gente.
Então, eu passei o desafio pro pessoal aqui da mesa pra gente não só ouvir as músicas novas, mas também voltar lá no álbum de 2002, né? O álbum da capa de chocolate, pra ver se botar a prova, né? Tribalistas, é bom mesmo ou não é? Qual que é dessa parada? Bem, então pra começar, assim, eu acho que sugerido a gente ouvir o álbum de 2002 também, é porque não sei vocês, mas assim que o Tribalistas lançou a música nova e avisou que ia voltar e tal, saíram as notícias na mídia, eu vi muita piada sendo feita com os Tribalistas, sabe? Do tipo, porra, o governo Temer é foda, trouxe até o Tribalista de volta e não sei o que, muita notícia no sensacionalista e não sei, papapá. E aí eu fui discutir com o pessoal do Audiofílico no chat que a gente tem, e aí o Uther falou assim, mano, cara, isso não tem nada a ver, porque na época Tribalistas todo mundo ouvia, todo mundo gostava dessa porra, então não tem nada a ver se você tá falando. Eu falei, mas hoje o que passa pra galera é que Tribalistas é uma parada ruim, então não, nada melhor do que ouvir o álbum, né? Eu não sei, vocês têm ficaram com qual impressão, assim, o que o povo brasileiro acha do Tribalistas?
O povo brasileiro é difícil a gente falar, né,
cara? Mas cara, está aqui pra generalizar.
A impressão geral, assim, que eu tenho é que o Tribalistas é amado, cara. Essa história aí de Twitter não representa absolutamente nada.
Verdade.
Olha só, cara, você sabe que eu voltei com o hábito de ouvir rádio de forma intensa, né, nos últimos tempos. E outro dia eu tava ouvindo uma dessas daqui do Rio que toca as mesmas músicas todo dia, né? Tipo, JB, Sulamérica.
Sim,
eu
que dá pra acertar o relógio pela música.
Correto, é aquela rádio de taxista, né, cara? Tu entra no táxi, se você pegar um táxi toda vez, toda hora, vai tocar a mesma música. Tô ouvindo uma dessas rádios, era Sulamérica ou JB. E, cara, tocou a música nova do Tribalista. Aí eu falei assim, calma aí, tem alguma coisa aí. Além da força do Jabá, que deve ser grande, porra, não é qualquer banda, cara. Quem é que toca música nova nessas rádios? Ninguém, cara.
Ih, mas eu acho que isso é um termômetro meio ruim, cara. Porque a gente tá falando do Tribalistas, ele tem uma peculiaridade, que é uma parada que sempre me chamou a atenção lá desde 2002. O Tribalistas é o prodígio da música reunido pra fazer um negócio. Porque esses três aí, a Marisa, quanto o Carlinhos e o Arnaldo Antunes, eles são muito cabeçudos nas suas áreas, sabe? A Marisa Monte sempre foi super incensada pela mídia especializada. Carlinhos Brown, multi-instrumentista importante lá fora. Arnaldo Antunes, o Pasquale Neto das letras de música e tal. Então, eu acho que é natural que ele se...
Caralho, vai
tô guardando essa faz uns 15 anos já. Mas eu acho que é natural, assim, que tenha essa valorização, até pra vender pra caralho, né?
Cara, o foda do Tribalistas é o seguinte: quando o Tribalistas lançou seu primeiro CD, eu tinha 14 anos. E a maioria das pessoas que eu conhecia também tinha, óbvio, era um adolescente. Então, assim, e eu lembro que eles tocavam muito na MTV. Muito, era absurdo. E todo mundo que eu conhecia achava eles chatos. É, porque os Tribalistas, ele era um super grupo de pessoas de 30 anos, certo? Que são a idade que a gente tem hoje, né? Então, eu sempre me perguntei, assim, da onde saiu esse sucesso tanto? Porque, claro que eles são puta músicos, é uma equipe muito boa, mas, assim, eu lembro que eles tinham um sucesso nível boy band aqui no Brasil, sabe? Nível, sei lá, Sandy Júnior.
Eles eram pop pra caralho. Eles eram muito, muito estourados em tudo quanto é lugar, né?
Mas ninguém que eu conhecia pessoalmente dessa faixa etária adolescente ouvia. Então, assim, eu nunca entendi.
Ô, Belo, e você, cara?
O que acontece? Eu ouvi o álbum todo e ouvi o álbum. Tava até comentando isso hoje com um amigo lá do trabalho que gosta dos Tribalistas, olha só. Pra quem fala que não existe gente que gosta, né? Tinha um lá, eu conheci um hoje. E eu ouvi do jeito que eu acho que é o jeito certo se você for ouvir hoje. Que não é você ouvir o CD, mas é você botar lá no YouTube. Ou então, se você quiser comprar, compra o DVD. Veja no YouTube, que no YouTube também tem forma legal e é de graça, só paga a internet. Que mostra como é que é a produção dos caras que eles fizeram. Enfim. E ouvi o CD lá, cara, tipo, falar, foi o que a gente tava comentando até em off. O Tribalista, eu acho que ele fez muito sucesso, porque ele parece que é uma... Vou falar a palavra aqui, eu não sei nem se existe, posso estar falando merda, né? Mas ele parece que é um MPB soft, entendeu? Um MPB bem leve, que qualquer um que escuta consegue entrar mais ou menos. Tem gente que vai odiar, mas quem ama, cara, parece que ama de verdade. Vocês estavam falando dessa questão da galera que gosta e tal. O cara vai nos comentários de vídeo. Cara, os Tribalistas precisam voltar. Aí gente mais recente botando, cara, 2017, o Tribalista voltou. Nem acredito que eu estou vivo pra ver isso.
Nossa, é Jesus ser nascido. É Dom Sebastião que tá voltando, cara. Olha só. Em 2002, lá, quando teve a primeira onda tribalista no Brasil, você chegou a ouvir naquela época? Ou você só ouviu agora, assim?
Cara, vou te falar que eu só ouvi só as mais chicletes, né? Que estavam em todo lugar, né? Que Tribalistas era, porra, qualquer canto que você ia, tava ouvindo seus olhos. Cara, se você ficava, meu Deus, cara, chega!
Mas, assim, eu acho que ele foi feito justamente pra... Eu nem tinha essa palavra na época, eu não sei, mas foi feito pra viralizar, né? O Velha Infância é de fato, o vírus. Eu ouço, eu começo a cantarolar, alguém vai passar por mim, vai me ouvir cantarolando, vai ficar com a música na cabeça, isso vai se propagando igual uma gripe, cara. Numa época que a gente tá passando que essas músicas febre, elas são normalmente compostas ou por um cara só, ou produzidas por uma máquina de produzir hit, tipo Condzilla, sei lá, eu acho bacana ter a impressão do artista, assim.
E o Tango falou dessa questão das músicas serem, bem a cara deles, né? Você vê, cara, o que eu entendi do álbum ali, depois que essa epopeia, né, de assistir o DVD inteiro, é que ali, na verdade, são tipo assim, são três brothers, três amigos, se juntaram, os caras tem uma coisa comum, que é ser músico, produtor e tá no mundo da música. Assim, pô, cara, vamos fazer umas músicas aqui, vamos fazer uns negócios nossos. Aí, beleza, beleza. E você sente que isso aí é o jeito dos caras. Eu acho até que as músicas são um pouco menos cabeçudas, assim, em letras, até por causa disso, entendeu? Porque é algo mais simples, é algo tipo urina, né? Sai no sangue e tal. Não sei se vocês pegaram mais ou menos isso pra vocês.
A melhor metáfora do audiofilm.
Mas o meu ponto, galera, então, a gente já tá, então, chegando no consenso que o álbum de 2002... ele é um álbum bom, né? Assim, ninguém pode falar que não gosta, pode falar que tem uma música ou outra que não vai com a cara, mas não pode falar que o álbum é uma merda.
Cara, a qualidade da gravação é indiscutível.
Não, é fantástico. Eu tava ouvindo.
Tem como falar diferente. É tudo harmônico, tem instrumento pra caralho, tem música que
tem efeito. Tem instrumento pra caralho.
Tem uma música que tem um efeito de, sei lá, uma máquina desligando, eu não lembro qual é.
Cara, o Carlinhos Brown, pra quem viu o DVD, cara, ele tira só uma hora com um aspirador de pó, cara. Ele fica...
Eu acho que é um aparelho desligando que faz muito.
Se você não passar no morro, Eu quase morro.
Eu acho que às vezes essa ojeriza que as pessoas aparentam ter em relação ao Tribalista, ela vem da posição que o álbum teve em todas as mídias, né?
Não tem.
E olha que a gente tá falando de uma época que a tecnologia era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, quer dizer, a gente não tinha MP3 a tudo quanto é torta direito, pessoal com caixinha de som andando de bicicleta no meio da rua, pendurado no pescoço, smartphone, tinha porra nenhuma disso. Mas mesmo assim, aonde você entrava, tava tocando Marisa Monte cantando Já Sei Namorar.
Pior ainda é que, assim, a Marisa Monte, por si só, foi uma cantora que Amor, I Love You, eu lembro que repetia todos os dias, mil vezes.
Nossa!
E aí veio Tribalistas repetindo ela também, a um ponto de chegar, assim, que eu acho que as pessoas cansaram dela. Eu acho até por isso que ela ficou meio assumida, assim. Eu acho que chegou um tempo que beira o insuportável. É nível plantão policial quando morre alguém que fica todo dia na notícia repetindo o nome da pessoa. E chega um momento que, tipo, chega, né?
Então vamos aproveitar que a gente tá falando um pouquinho da Marisa, vamos passar pra falar dos integrantes, porque eu acho que ele deixa isso bem claro, né, na última faixa do CD, no manifesto que não manifesta nada, da Tribalistas, e o Tribalistas é uma parada feita pelos três, é muito particular deles três, né? Então, o Chico vai estar falando da Marisa, e eu lembro que no livro do Nelson Motta, né, no Noites Tropicais, lá no finalzinho ele vai contando de quando ele conheceu a Marisa Monte, e quando ele começou a produzir a Marisa Monte. E ele falava isso, que a Marisa Monte, ela tinha esse talento de crooner, assim, ela tinha uma voz muito boa e que ela se adaptava a qualquer coisa que você der pra ela, ela vai transformar aquilo numa música agradável, porque ela tem uma voz boa, ela tem uma inteligência musical muito afinada, assim. E é uma parada real, porque o Chico tava falando do Amor, I Love You, cara. Amor, I Love You foi uma parada chicletérrima, assim, e eu não, eu acho que a música não é ruim, entendeu? É ruim, assim, o quanto eu fui exposto a ela na minha vida.
O que acontece? É igual no CD da Adele, cara. Tem uma hora que essa porra todo mundo dá de amigo oculto de Natal. E aí, cara, tem um momento, igual o CD da Simone de Natal. Aquele CD é ruim? Claro que não é. É um ótimo CD de Natal. Só que, porra, todo ano toca aquela merda. Então, virou uma piada, entendeu? Assim, não tem ninguém que aguente mais ouvir a Simone cantando Natal. É, e os tribalistas também. Né? Então, assim, eu acho que essa pessoa que talvez seja o nosso capona ou ruim é porque a repressão se deu de forma, assim, intensa. Tribalistas foi tema de música de novela, eu acho.
Foi, mais de uma, hein?
Pois é, então, assim, porra, a novela é o pior, assim, é o melhor e o pior para o artista. Ele vai ficar grande na novela. Mas, cara, aquilo vai repetir. Se for de casal, então, cada vez que o casal entrar em cena, vai ter assim na música, no teclado, numa outra forma, vai tocar a música. Então, assim, os tribalistas, cara, eles meio que sofreram com o próprio sucesso, né, se for ver. Então, sentiu pra caralho. Mas eu não conheço nenhuma mãe que não tenha esse CD.
Não, e te falar que na época, eu acho que eu comprei o CD pra eu mesmo ouvir, sabe? Eu achei bom a esse ponto, sabe? Eu lembro que, inclusive, tá sendo uma revelação pra mim gravar esse podcast pra descobrir que a capa era assim mesmo. Pra mim, era o meu CD pirata que tava xerocado, sabe? Era um negócio vagabundo. Passando a Marisa, indo agora pro Carlinhos Brown, assim, eu tava vendo aí a lista, a ficha técnica, né, que tanto o Shiva quanto tu te mandaram pra gente, e é impressionante a quantidade de instrumentos diferentes que o Carlinhos Brown toca numa mesma música. E aí vocês estavam comentando, né, que o Carlinhos, ele traz sonoridade de aspirador desligando, etc. E o Carlinhos é um cara que ele também tem uma opinião pública meio complicada por conta da exposição dele na mídia, né? O Carlinhos Brown é o cara que não cala a boca no The Voice, é o cara que levou garrafada na cabeça no Rock in Rio. E eu acho que muita gente esquece que o Carlinhos também é um puta músico, cara. Porra, é uma fábrica de sucesso.
E ele deu um levante no Timbalado na época, caramba, depois ele saiu, foi outra pessoa e tal. E essa época do que ele tava no Timbalado, depois ele veio e saiu, chegou a fazer, acho que um CD dele ou uma música, single. Eu lembro que essa música tocou até lá fora, cara. Depois eu lembro até o nome, mano, pra vocês aí. E tu percebia que nessa música aí que eu tô falando, pena que eu não lembro agora de cabeça, que o cara, tipo, você vê que a produção era dele, tu vê que o cara, assim, pô, o Carlinhos Brown manja um pouquinho disso. Ele não é só um cara gritando um monte de coisa, ou que nem hoje em dia que a gente vê o cara do Ajaiô, né? Ajaiô! Tem um monte de coisa do The Voice, cara.
E por fim, a gente tem o egresso dos Titãs, né? O Arnaldo Antunes, que é o dos três, é o que traz mais discussão, né? Traz mais divisão entre as pessoas. Acho que o Arnaldo Antunes é assim, ou você gosta pra caramba, ou você não suporta, porque é como eu tava brincando que ele é o Pasquale da letrista de música do Brasil, né? Ele é um cara que, assim, ele surpreende pela complexidade e pela simplicidade das letras dele, só que ele não deveria nunca, jamais cantar, assim, eu acho que ele... Ou deveria, mas em contextos muito específicos, né? Por exemplo, é o que vocês falaram, né? Se não tivesse a Marisa, seria foda, porque a voz do Arnaldo funciona no álbum porque tem a voz da Marisa, mas isso é complicado.
É, e a gente fica bem contrastado as vozes dos dois, né? Eu confesso que eu não sei ainda se eu gosto disso ou não, mesmo, sei lá, tantos anos depois do álbum ter sido lançado. Eu acho que chega a um ponto, duas vozes meio que se chocando, como acontece, não sei, eu acho que cansa mais o ouvido e transforma ouvir o álbum inteiro numa coisa não tão agradável assim. Os hits é mais fácil, mas em geral.
Ô, Chico, mas tipo, te fazer uma pergunta. Desculpa, eu tomar.
Não, claro, tô
falando mais. Te fazer uma pergunta. Eu senti isso que eu senti no álbum, eu cheguei até a comentar com o Tango em off também lá no Telegram. É, talvez seja essa questão, né, dessa simplicidade que traga esses probleminhas aí que você tá falando, cara. Porque até em letras, eu tinha pego assim as letras e dado a lida, essa Passe Bem, a Carnavalha. Eu falei assim, cara, a letra, apesar de ser tipo o Arnaldo Antunes, que pô, o cara já ganhou o prêmio como escritor, caralho, parece uma letra bem simples. Eu cheguei até a jogar pro meu pai, que é um professor, ele é professor de português, eu cheguei a jogar a Passe Bem. E perguntei pra ele se aquilo dali se tratava como rima pobre, né? Que é aquela rima bem simples e tal. Aí meu pai falou, isso aí até tem partes aqui que são rima pobre, só que não é que seja algo ruim, entendeu? Mas é algo simples. É só simples. E o Tribalistas é muito isso, né? Chega a ponto isso aí que tu falou.
Mas eu acho que isso é muito bom, cara. Isso é um mérito do álbum, porque ele privilegia a sonoridade, o ritmo, né? Tipo, Passa em Casa, tem uma parada que, assim, é como se fosse tipo poesia concreta, sabe? O cara, ele vai falando a letra, vai casando com o ritmo e você vai andando junto com a música, sabe? Eu acho muito foda.
Ô, Tarcísio, a influência dos Novos Baianos aqui também é muito forte, né, cara?
Não, com certeza.
A ideia, inclusive, eu acho que a letra, ela funciona quase como um instrumento da composição ali, né? Eu acho que ela não é o principal, né? A sexta canção, talvez.
Até pelo fato de eles terem incluído, né, parte dos Novos Baianos nos álbuns deles, né? Tipo, eu não sei também se era a pretensão dos caras, eu acho que talvez não. Mas até essa coisa de, ah, não, a gente tá, nós somos tribalistas, esse é um movimento tribalista, não sei o que, traz uma coisa meio, uma tropicária travestida, uma parada meio Novos Baianos Futebol Clube, sabe? Essa coisa mais, a gente tá fazendo música de um jeito diferente.
Sim, total. Não, é bem isso mesmo. Inclusive lá, a querida Wikipédia, né, que muitas vezes salva e ferra a gente também, ela diz que o começo, quando eles se encontraram, né, quando a Marisa foi lá fazer a participação no CD do Arnaldo Antunes e o Brau tava lá no meio produzindo o CD, né, foi da Bahia, cara. E depois que eles se encontraram pra cacete, depois que eles foram ter ideia de fazer, né, de gravar essas músicas aí e fazer no CD, mas tudo começou na Bahia também, o deles, ó, que fazia. Esse grupo tem umas historinhas assim, muito coisa, né, os caras não fazem show juntos, entendeu? Eles aparecem uma vez ou outra, assim, apareceram uma vez ou outra, tipo, no show, e tipo assim, quando você procura, isso até fora da Wikipédia mesmo, parece que eles apareceram cada um uma vez no show do outro, tipo, apareceram três vezes e, tipo, cada um toca com a vida, e eu sinceramente nem entendi porque eles estão voltando agora, se eles já tinham.
Existe um rumor de que haveria uma turnê pela primeira vez, uma turnê nacional dos Tribalistas. Os Tribalistas nunca fizeram um show, cara.
Sim.
Isso é bizarro pra caralho.
É muito estranho.
Qual é o interesse? Assim, eu acho muito estranho, cara. E, assim, a minha crítica ao
grupo é... Uma conspiração tribalista, pô. Como assim, como interesse?
Você passa na cabeça do cara, assim, pô, ele falou assim, ah, é uma coisa tipo, os amigos, vamos fazer um disco aqui, gravar, aí gravaram poucos dias, gravaram rápido e tal, e conseguiram uma qualidade de áudio muito grande, bem produzido, mas a finalidade dos caras é tocar, sabe? E os caras não tocam ao vivo. Eu não sei se pela riqueza de detalhes do disco tornaria muito caro fazer uma turnê, talvez isso aconteça isso. Tipo, a quantidade de instrumentos de Carneiro Brown, ele não pode tocar tudo sozinho ao mesmo tempo. Na gravação ele faz, mas ele não poderia fazer isso em palco. Teria que contratar uma quantidade de gente muito grande, seria muito caro.
Ou iria fazer um show pobre, né? Fazer um set acústico rodando no Brasil, sei lá.
Que não teria a mesma sonoridade.
Então, acho, cara, que isso é um pouco pra minha opinião, assim, né? Dando uma viajada aqui, eu acho que às vezes pode ser até uma menção dele de tentar cristalizar o registro de estúdio como uma espécie de obra de arte, sabe? Ela não é reproduzível. É tipo, muito, nos anos 70, 80, tinha muita banda de rock que era banda de rock orientada só para álbum, né? Era o álbum oriented rock. E essas bandas, elas só faziam álbuns, elas não tocavam ao vivo. E eles falavam assim, ó, você quer ouvir a nossa música? A música tá ali no álbum. A gente não existe enquanto banda. Eu acho que o tribalista é mais ou menos isso, sabe? Tipo, o tribalismo é um movimento que ele existe enquanto eles se juntam pra fazer a música. Acabou, não tem banda, sabe? Então...
É, bem aquela, a música Tribalistas fala isso, né? Tipo, no momento que a gente não quer mais, é tipo, acabou a bebida, acabou a comida, fui embora, né? Acabou a canja.
Pra encerrar o álbum de 2002, eu queria que cada um de vocês me desse um destaque de uma música das 13 faixas do álbum original. Só rapidinho, assim, só pra dizer uma música que vocês destacariam desse primeiro registro. Eu vou começar pelo Shiva.
Eu vou chover no molhado. Eu acho que Já Sei Namorar é um puta hit, Chiclete. Eu acho que é uma música que todo mundo deveria ouvir. É repetitiva pra cacete. Não é uma música escondida no álbum, mas assim, puta merda. Como escrever um hit que gruda na merda da sua cabeça e não larga mesmo 15 anos depois. Se eu ouvir amanhã, eu vou continuar ouvindo, vou botar no celular, vou querer ouvir de novo, então.
Muito bom. Belo, o que você destaca desse álbum?
Cara, eu já até citei, né? Eu gosto muito da música que não é inicial do CD, mas a que eles criaram primeiro, né? Que eu acredito até que foi o Arnaldo Antunes que fez a letra, né? Que acho que é a Tribalismo lá, que tem uma partezinha, vou citar aqui rapidinho, né? Que são os tribalistas saudosistas do futuro. Abusam do colírio e dos óculos escuros. São turistas assim como você e seu vizinho, dentro da placenta do planeta azulzinho. Essa letra, assim, complexa, né? E com muita loucura, mas o ritmo, né? Os instrumentos dessa música, sei lá, cara, me encanta. É uma música mais animadinha do CD também, né? Você vê que tem algumas músicas que são mais melosas e, cara, toda vez que eu escuto essa música, eu falo assim, caraca, essa é a melhor música do CD pra mim.
É, rolou um baseadinho bolado, né?
Rolou,
com certeza. E tu, o que você destaca desse álbum, cara?
Cara, o disco é muito bom, tá? Ficaria muito difícil pra mim indicar uma música. Apesar assim, porra, eu não ouviria nenhum iPod, o Balista, não, mas eu acho o disco muito bem gravado, muito bom. O propósito do disco é muito bom, um beijo. Só que a música que mais se destaca pra mim é a sexta faixa, cara. É Você. Porque ali eu acho que onde eles, é uma música muito mais calma, mas eles conseguem aproveitar o potencial da Marisa Monte, acho que da melhor maneira, na minha opinião. E,
sim.
E ainda assim, os outros não ficam pra trás, porque a percussão, ela é muito, muito sutil, mas ela tá ali, os violões são muito bonitos. É a música que eu acho melhor, assim. Vale mais a pena escutar.
Vou destacar então, pra encerrar, a primeira faixa, Carnavalha, que é uma faixa que, assim, a primeira vez que eu ouvi, agora pra gravar o programa, eu percebi que eu já conhecia, mas não lembrava do nome, né? É uma música bem... eu lembro de ter ouvido bastante na época, mas depois, quando eu fui ouvir a segunda, a terceira vez, eu percebi que ela tem uma parada muito foda que acontece em outras músicas do Tribalistas, que ela tem narrativa interna. Ela começa com, acho que é o Carlinhos falando como se fosse alguém dando bom dia, assim, acordando a comunidade, e aí o instrumental ele começa com alguns sons, aí vai cobrindo outras camadas de sons, aí entra percussão, entra um pouquinho de corda, não sei o que, e depois a música começa de fato falando sobre o carnaval do Rio de Janeiro. Então, na minha cabeça, eu fiz uma associação assim, eu consegui ver a narrativa, sabe, do sol nascendo, o pessoal saindo pra trabalhar, indo pro barracão, e aí quando começa a música mesmo, é o dia se desenrolando, sabe. Eu achei isso muito, muito maneiro, e eu acho que é a maior é a maior faixa do álbum, né. E agora, em 2017, né, o Tribalistas lançou 4 músicas novas. As músicas são Aliança, Fora da Memória, Um Só e Diáspora.
Uma coisa que já roubando aqui a vez, que eu senti nessas músicas novas foi que a qualidade dos caras melhorou bastante, né, cara? Uma música que eu falei, Aliança, que eu falei que é a música que vai tocar em vários casamentos, né? Você vai no casamento e vai tocar essa música. Caraca, a qualidade da música é muito boa, cara. De instrumentos e eles cantando. Caraca, melhorou bastante, cara.
E Aliança é uma música foda porque ela é outra música com narrativa também, né? Quando eu falei na Carnavalha, eu tava pensando em Aliança também. Porque ela começa com um estourar de champanhe, cara. E aí depois vai narrando a Marisa contando, né, o que é a união, o que é o casamento na visão do Eulírico. Eu achei muito bonitinho, cara. Mas, assim, não me ligou, que nem algumas músicas do álbum original me deixa mais prestando atenção, mas eu achei bacana.
Virar a esquina, atrás de uma cortina, me perder.
Diáspora, que também é outra faixa com narrativa, mas já é uma faixa que já tem um conteúdo mais politizado, né?
Cara, perdão, eu ia falar, esse é um dos meus assim, pontos que eu posso botar, que eu acho negativo do Tribalista. Quando eles entram nesse meio, cara, não sei, eu acho tão, sei lá, tão caído, parece que alguém falando de longe, tá ligado? Acontecendo aquilo tudo e o cara fala de longe, pô, tô vendo aqui de longe o que tá acontecendo. Ele tenta falar como se estivesse de perto, mas fala de longe, não sei se eu tô conseguindo me explicar.
É que ele já tá... Eu acho que é uma negativa do Arnaldo Bonguzzi, cara. Claramente,
isso é
o dedo dele aí
em
meta forte,
cara. Eu acho assim, eu vou falar uma coisa que talvez eu edite a minha própria fala, mas...
Eu te proíbo, Tem que passar vergonha com a gente.
O que a Marisa Monte entende da realidade do Brasil? Sem querer causar. É uma menina muito rica desde sempre, sabe?
Sim.
E aí, quando eles fazem isso, parece... Não, parece quando chega, sei lá, o rico querendo fazer tour na favela e quer se misturar. Eu sou de vocês. Não, querido, você não é. O mundo é livre. Eu não tenho acesso, nem você tem ao meu.
Tem uma parte que é chato, cara. Tipo assim, chato que eu digo, eu me senti incomodado. No primeiro CD lá, que tem o DVD, né? Tem uma parte, no backing deles lá, eles fazem um barulho de pau, assim, de como se fosse tiro. E aí a Marisa tem uma parte, o Carlinhos Brown vai, e a Marisa fala, não, dá pra fazer diferente e tal. E aí a Marisa vai lá tentar fazer, ela fala assim, não, pô, do Carlinhos Brown tá melhor. Ela fala assim, do Carlinhos Brown tá mais com jeito de malandro. Nossa, puta que pariu. Sendo que é um bobo, pô, esse negócio bem bobo mesmo, não é nada de malandro, não. Um negócio assim, bem coisa. Eu falei assim, cara, o que eles querem, tipo, fazer com isso, entendeu? Eles dão essa...
O que você quer? O que você quis dizer com isso, né, cara?
É complicado. Tem a impressão que o cara tá, tipo assim, eu tô aqui na minha... Sinto muito falar, mas vai falar que é um pouco de preconceito, né, o que parece, mas eu tô aqui no meu loft, vendo tudo acontecer, e eu tô dizendo que é um pouquinho dessa música, né? Ela fala um pouco dessa questão dos refugiados, se não me engano. Pelo menos deu a entender pra mim assim.
Pra mim ficou parecendo muito música de grupo de teatro, sabe? Tipo, é a cena onde eles vão atravessar o Mar Egeu. Então vamos tocar essa música e bota esse cara recitando a poesia aí. Aliás, lindíssimo, Arnaldo Antunes recitando Castro Alves na música, mas eu acho que também eu concordo com vocês, com uma parada meio falsa, sabe?
Tipo... Sim, eu acho que Um Só, que é a próxima música que talvez a gente fale, eu acho que ela meio que tira o poder político das outras também. Porque eu acho que essa visão que somos todos iguais, não importa ideologia, somos todos gente, gente, blá, blá, blá. Bicho, você só não precisa pensar em política se você tá muito bem em vida, né?
Não, e hoje em dia, esse tipo de pensamento, ele parece uma saída fácil pros problemas políticos que o Brasil vive, mas na minha opinião de merda e singela, isso pra mim só agrava a condição, sabe?
Não, mas é assim, isso, ô, Tam, que você tá falando desde o primeiro álbum, eu sinto um pouquinho disso, que no primeiro álbum eles ainda arriscam um pouco a falar. Não vou lembrar agora o nome da música, mas eles arriscam um pouco a falar disso, mas, tipo, até essa que você gosta muito, Carnavalha, né, eles tentam deixar também aquele jeito mais malandreado, mas, tipo, não é a coisa deles. Eu fiz um negócio, assim, é bastante injustiça o que eu fiz, mas eu queria fazer esse teste. Eu acabei de ouvir essa Diaspora, falei assim, pô, cara, eu vou ouvir o MV Bill aqui, cara. Vou ouvir a Declaração de Guerra, não, cara. Aquela música que tem em Brasília, pô, essa música é foda, cara, a letra é muito boa. Por isso eu vou na fé, só Deus pode me julgar. Aí eu falei assim, pô, vou ouvir um cara que sabe do que tá falando, que realmente, tipo assim, viveu a vida, independente da situação hoje, dele clube e tal. Mas, porra, cara, não dá nem pra comparar, entendeu? Um cara que, tipo assim, viveu, vivenciou aquilo, talvez ainda vivencie um pouco, mas que a condição tenha melhorado. E ele consegue passar aquilo ali de forma clara. Quando os tribalistas falam, sei lá, é raso, entendeu? É raso.
Eu acho que só uma nota pra meio que encerrar essa música. A primeira estrofe é o seguinte, ó. Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, viva São João. Em momento nenhum somos povo.
Cara, essa música aí, ela é simulada com aquela outra música que encerra o disco, né? Ela é basicamente a mesma coisa. Somos tudo e não somos nada.
Mas esse que é o ponto, né? Na tentativa de não se colocar em posição nenhuma, eles acabam nivelando por baixo. O próprio refrão, né? Somos todos eles da ralé da realeza, somos um só. É tipo, ela tá se excluindo da realeza, mas ela tá se excluindo da ralé também, quando eles falam, sabe?
Se você comparar pra pensar, assim, os dois momentos que o tribalista aparece, é muito propício pra eles. Assim. Eles, como eu já falei, eles têm uma qualidade musical muito grande, né? Isso é inegável. As duas épocas são muito bem gravadas, né? Tanto de 2002 quanto essas faixas que lançaram há pouco tempo, e em poucos minutos vai se transformar num disco lançado também. Só que a questão é o seguinte, no deserto arenoso atual da música brasileira de rádio, por isso que eu citei o rádio no início, tribalistas, porra, nada no oásis de braçada. Não tem nada na música popular brasileira, e assim, eu tô alardando demais esse termo, como eu falo, que se compara a tribalistas hoje. Então eles podem fazer qualquer coisa, e eles vão estar muito acima de qualquer outra coisa, porque a qualidade deles é muito maior.
Não, pior que você, cara, tá dizendo um negócio assim que é verdade, cara, que o pessoal acha...
Não tem nada que se compare, e assim, ele é quase um bálsamo, cara, pra umas pessoas que estão esperando alguma coisa que elas não sabem o que elas querem. Elas só querem, assim, se você entrar no YouTube e botar num vídeo de funk, ele me xinga pra caralho, lá. Porra, é porcaria, isso aí, o lixo da música brasileira. Essas pessoas estão prontinhas pra consumir o Tribalistas, porque ele remete àquela MPB do final da década de 60, ele remete a uma coisa meio bossa nova, ele remete ao rock dos anos 80, ele remete ao Ed Mota, que tá representado pelo Carlinhos Brown, aquele cara muito instrumentista que entende de tudo. Então, assim, ele consegue juntar tudo no mesmo balaio e fazer algo palatável.
Mais do que palatável, acho que o Tribalistas que você tá montando aí, ele fecha um conjunto, ele traz uma fantasia muito agradável pro povo brasileiro, sabe? Do tipo, olha, podemos ser cabeçudos sem ser chatos, podemos trazer música de conteúdo sem estar afastado do que a gente imagina que seja o popular, assim.
Exatamente.
Tipo, uma música brasileira, uma música nacional, mas de perfumaria, de grife, sabe? Não fala nada muito pesado.
Uma música popular brasileira de popular de verdade, né?
De verdade, cara. É assim, os caras sabem disso, cara. Quando eles vão ali sentar no estúdio, eles estão sabendo que, porra, uma música dessas vai, como você falou, vai tocar no casamento, uma música vai tocar na novela, uma vai tocar na rodinha de violão. Então, assim, eles sabem disso, o cara sabe disso. Eles fazem o melhor possível deles, eles entregam o melhor possível para entregar um produto completo, cara. Um produto que vai ser aceito no DCE, vai ser aceito pela sua mãe no Natal, vai ser aceito pelo taxista que tá ouvindo no rádio, vai ser aceito por qualquer pessoa, cara. Ele é um produto completo para toda a massa, para todo mundo adquirir aquele campeão da música brasileira. Eles são os campeões da música brasileira. Eles podem representar a música brasileira nesse momento melhor que ninguém.
A gente falou mal aqui, porque senão não seria audiofilme.
Eu não acho que a gente falou mal, eu acho que a gente apontou a realidade, cara.
A gente criticou, né? A gente fez uma crítica, mas mas nenhum de nós vai falar assim, porra, essa música é uma merda. Não, a gente, se tiver tocando no rádio, a gente vai ouvir, se aparecer no shuffle do Spotify, a gente não vai pular. Júlia aí, Júlia, você por aqui. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café?
Eu estou muito chateada que sem luz, vim correndo, assim que a luz voltou. E eu só quero dizer que o Arnaldo Antunes estraga tudo. E agora tem Arnaldo Antunes em dobro. É pouca opinião sobre as novas músicas dos Tribalistas. Eu sempre lembro do Pulso, né? Eu acho que o Arnaldo era mais corajoso. Ficou muito questão de Enem agora, sabe? É tipo, vamos pegar qual música deles pra botar no vestibular. Eu acho que me desagrada demais, sabe? Ele era muito mais corajoso, né? Então, vocês devem ter falado das divisões, né? De como as músicas atuais são bem políticas, né? Políticas, assim, em cima do muro, né? Mas tentando tratar dos temas. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive ouvindo as músicas novas, né? E que eu acho que, se você pegar os comentários no YouTube das músicas novas, eles estão... Tem muita gente falando que aquela música Um Só é um fora Temer, e do outro lado tem pessoas que não são de esquerda, falando que a música é pra falar de igualdade, que já estão separando de novo. E então, eu achei engraçado, porque acabou que uma música fala de se juntar, né, nesse delírio de que somos todos um só, nunca seremos, né, mas enfim. As pessoas estão abraçando tanto um lado quanto o outro, e eu acho que isso vai virar uma música chiclete do cacete, e talvez vire música de alguma marcha aí, de alguma coisa daqui a algum tempo.
Eu acho isso foda, brother, eu acho isso perigoso pra cacete.
Não, isso que eu ia falar, cara, imagina porra. Ele na rua gritando e cantando Tribalista, cara. Caraca, cara, é um pra...
Não, né?
É tirar o mundo poder, né?
Eu acho que a cultura que tá chegando assim é que o tribalismo vai ser tipo a nova plataforma política brasileira, assim, eles vão promover uma revolução 1984, né? Em vez do Grande Irmão vai ter o tribalismo, assim.
Viu, né, cara? Os caras estão conseguindo aí aos poucos fazer o que eles planejaram desde o começo.
É, sabe aquele discurso de aqueles discursos que pessoas rebatem quando você vai falar, quando você vai problematizar alguma coisa e a pessoa fala, não tem, pra que esses ismos todos, nós somos humanos, temos o humanismo, sim. É isso. Por que tá falando de racismo? Não é isso, gente. Somos todos humanos, brancos, negros. É assim, essas músicas pra mim são perigosas por causa disso. É tipo, não é isso. A gente tá justamente falando, tentando falar, né, que não é isso, e aí vem mais uma coisa, não, somos todos um só, somos... Não, gente, não, sabe? É perigoso pra mim. Deixa
a galera anestesiada pro problema, né?
Eu acho muito perigoso, assim, e acho que essas músicas novas estão tendendo a isso. A justamente a mostrar que esse lado neutro, entre aspas, ele tá ganhando força na política, ele tá ganhando força na música, e ele, sabe, tá sendo agradável ser neutro. Muita gente tá abraçando a ideia.
Pois bem, mas eu acho que assim, a gente tem que agradecer, na verdade, falamos muito mal desse letrista brilhante.
Diferente daqui dos outros integrantes, eu gostava dele nos Titãs, eu gosto do Arnaldo Antunes escritor, eu só acho que ele tá dando umas covardes. Mas...
Cara, eu acho que o Arnaldo Antunes tá tipo aquela impressora multifuncional, que você compra, olha a analogia, que você compra a impressora, aí você acha que ela vai imprimir bem, que ela vai escanear bem, que ela vai fazer tudo bem, e ela só faz uma coisa legal, né?
Sim, aí tu tem uma multifuncional que só escaneia.
Sim. Que só escaneou, ela só imprime, entendeu? Ele tá nessa, porque o cara é escritor, o cara faz música pra criança, o cara é tribalista, o cara é tudo, mano, entendeu? Ele vende sacolé na praia, faz tudo, pô, faz tudo.
Bem, então vamos gravar as recomendações? Vocês todos têm recomendações?
Uther, você tem sua recomendação?
Ah, Chico, ainda não, cara.
Ele fala um desânimo, cara.
Mas eu vou ter em breve.
Bem, e pra encerrar o programa de hoje, o já tradicional bloco de recomendações, né? Eu vou começar com a Júlia.
Eu vou recomendar um álbum chamado Color by Numbers, do Culture Club, né? Enfim, Culture Isso. Club, banda do vocalista Boy George. Eu sempre fui muito, muito, muito apaixonadinha pelo Boy George, gosto muito do jeito que ele canta, sempre gostei das músicas, mas eu só conheci os hits. Cheguei à conclusão que aos 30 anos eu conhecia 3 músicas do Culture Club. Então eu peguei o álbum e falei, cara, que vergonha, vou tomar vergonha na cara e vou ouvir. Escolhi o álbum com a capa mais sensacional, que é esse, e fui ouvir. Ele começa com o Carmo Camilo e o álbum é muito legal, mas muito legal mesmo. Não é longo, é divertido, tem essa vibe toda do Culture Club. Ele não fica fraco, sabe? O Boy George canta de jeitos diferentes, e eu recomendo pra quem gosta também, que nem eu, dos hits e nunca teve vergonha na cara de ouvir um álbum. Começa por esse, que é muito maneiro.
Ah, que bacana. E eu lembro que esse é o álbum que tem a capa que parece a capa da Capricho, né?
Isso, parece Tititi, com uma fofoca, e tem foto dos dos integrantes numa bolinha, sabe? É bem... E o Boy George olhando pra eles com cara de enigmático, assim, é muito fantástico.
Boy George, pra quem não lembra, é provavelmente aquele cara que o teu pai, quando era adolescente, viu a primeira vez na TV e achou uma menina muito bonita, e até que ele descobriu que era o Boy George e ficou meio bolado consigo mesmo.
E o legal é que o Boy George, pra quem não conhece, ele é muito fã do Japão, da cultura japonesa, ele sempre foi muito atento, e esse visual todo foi baseado no visual K, que já existia nos anos
80. É mesmo?
Sim.
Pô, que foda! Que
pois
foda.
É, ele inclusive, né, enfim, ele teve até problemas uma vez pra entrar no Japão, acho que nos anos 90, porque ele tava com uma máscara e ninguém reconhecia ele. Então ele tem essa inspiração no visual K, ele tem uma influência muito legal, então tem uma estética justificada e muito bem aplicada, sabe? Porque ele teve a coragem de trazer pra cá e as pessoas devem ficar chocadíssimas, e é muito bem feito, ele cantava muito bem e as músicas são muito divertidas, então fica a recomendação.
Ah, a banda voltou com a formação original, salvo
engano. Sim, voltou, e eu queria muito ver.
Muito bom, muito bom. Boa recomendação. Quem é que vai em seguida? Shiva, já tá com a sua recomendação, apostos?
Sim, senhor.
Então, por favor.
Eu vou recomendar, um álbum que eu tenho ouvido muito enquanto jogo com a Júlia. Nós somos pessoas competitivas nesse mundo dos jogos online. Muito comum ter um álbum de fundo que serve pra dar aquela inspirada. Vou recomendar o álbum Death Certificate, do Ice Cube. É o segundo álbum solo dele, depois dele sair do grupo NWA. E é um álbum que ele é bem metal, assim, ele é um rap bem, né, sangue nos olhos. Então vou recomendar esse álbum, ele foi lançado em 1991, ele foi lançado um ano antes de ter aquelas riots, né, em Los Angeles. Ele tem uma tensão racial muito grande, né, ele é um álbum do Ice Cube bem revoltado. E vou chamar a atenção para a última música do CD, que é No Vaseline. Basicamente, o que acontece? Quando o Ice Cube, ele saiu do NWA, ele saiu brigado, porque ele disse que os caras estavam devendo dinheiro a ele, mas nada pessoal, era uma treta entre ele, né, e o cara que detinha os direitos da banda. Até aí não tinha problema nenhum com os membros da banda. E a galera que ficou no NWA resolveu meio que dar uma sacaneada, dizer que ele era um traidor, uma música. E ele, muito simpaticamente, resolveu tirar 6 minutos seguidos para xingar os caras sem parar, non-stop, né? Sem a menor pudor. E quando ele começa a xingar e você acha que ele acabou, tem mais 3 minutos de música, ele volta. É uma treta muito louca. É uma das músicas de Disrespect, né? Uma diss track das mais populares, das mais famosas. Então recomendo. Ice Cube, nervoso pra cacete.
Cara, então, eu achei que só eu ia puxar os hip hop louco aí, e acabou que o Shiba puxou também. E eu vou puxar um álbum que eu gosto muito, cara. Esse álbum foi meio que um revival de algumas músicas do hip hop mais underground, mais Tribe Called Quest, mais De La Soul, que é o álbum do Little Brother, é o The Listening. Desculpa pelo meu inglês, que é uma porcaria, mas essa galera lançou o álbum lá em 2003, quando a gente já tava começando a ter uma coisa de um rap mais, como eu posso dizer assim, tinha se perdido um pouco aquelas raízes antigas e a galera já tava fazendo um rap com coisa mais nova e tal. E quando o The Listening saiu, que ele sai naquele esquema meio que é que nem o álbum do De La Soul, né? Que é como se fosse um programinha de rádio, que aí você vem, tem faixas que eles vão falando, alguma coisa. O The Listening é realmente como um programa de rádio. Se não me engano, o De La Soul também é assim, não lembro agora de cabeça. Mas aí ele vai falando em algumas faixas como se fosse um programa de rádio, vai tocando as músicas. E quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, eu já tinha escutado algumas músicas do Little Brother antes. E quando eu vi esse álbum a primeira vez, eu fiquei louco. Eu falei, caramba, cara, que coisa incrível. Pô, não acredito. Eu ouvi, acho que em 2010, 2009. Falei, pô, saindo algo assim em 2010. Aí quando eu fui ver a data, era lá de trás. Mas bateu, assim, muito no meu coração. Sou um cara que gosta muito dessa parte de rap underground. E foi um álbum que, quando saiu, foi aclamado também. Inclusive, Kanye West se amarra nele. A galera do Tribe Called Quest. O DJ, o Jazzy Jeff lá, né? Pra quem não conhece, que é o Jazz lá do Maluco no Pedaço. Gosta muito dessa galera do Little Brother. Inclusive, já fez algumas músicas com eles também. E eu acho que é essa a minha indicação. É difícil eu falar desse álbum, porque eu gosto pra cacete.
Semana passada, o Uther e eu, a gente foi num show aqui na Lapa, de uma banda chamada Stone Jesus. É uma banda muito foda, que inclusive vai pintar por aqui eventualmente. Mas não é deles que eu quero falar. O show ele foi montado por uma produtora aqui que traz essas bandas de Stone Rock pro Brasil pra caramba, a Abraxas. E eles normalmente dão oportunidade pra bandas nacionais também participarem do show. Eles lançam muitas bandas pelo selo que eles têm agora de gravadora e tal. E aí é sempre bacana chegar cedo no show pra ouvir um pouco dessas bandas. E não é tipo aquela banda de abertura que não tem nada a ver com o ato principal, sabe? Sempre são bandas maneiras de se ouvir. Ou pelo menos assim, pra conhecer, né? E aí a gente chegou e tava tocando um power trio de Stoner. E assim, os moleques muito, muita energia. Os garotos, sabe, eles tocavam, porra. O espírito do rock and roll estava ali, cara. Era muito assim, você olhar e... Eu lembro que tava um amigo do Uter, tava também, a gente conversando, falando, cara, eu não tenho, a gente não tem mais energia pra isso tudo, mas é bonito te ver, sabe? Tipo, o guitarrista batendo muito cabeça, o baixista, que também é vocalista, sabe, dando o máximo da voz dele, cantando. Cara, o baterista, um dos pratos do moleque, tava quebrado de um lado, tava começando a quebrar do outro, e a rachadura tava aumentando durante o show, sabe? Ele ia, tipo, batendo o prato, ele via que tava batendo na rachadura, ele ia, dava uma giradinha no prato, continuava batendo e tal.
Acústica dinâmica, né? Vai mudando.
Porra, eu tava vendo aquele prato quebrar e vai em alguém, cara. E o nome da banda é Red Mess, né? É a bagunça vermelha, como o vocalista, ele gosta de traduzir tudo que ele, todas as músicas que ele canta, acho isso muito divertido. É uma banda de Londrina, e é isso, uma banda de três moleques, né? Só que tocam muito bem. A banda, ela tem essa coisa stoner, mas é meio puxada pro progressivo. Eles têm psicodélico também, mas é mais progressivo porque eles têm aquela coisa de, eles tocam a coisa numa cadência, de repente eles mudam o andamento, vem uma virada de bateria, e é muito bacana, assim, porque é uma banda nova, nacional, e que tá numa onda que a gente tá vivendo aqui no Brasil desse rock mais puxado pro stoner, mais puxado pro psicodélico, mas com uma assinatura que tá ficando muito nossa, eu acho muito bacana. Então eu vou recomendar um álbum chamado Into the Mess, que é um álbum de 2017, né? Ele tá aí disponível nas principais plataformas pra gente ouvir música. Eles estão no Bandcamp também, se você quiser ir lá e comprar o álbum, eu acho bem bacana, e foi divertido também, quando eu fui abrir eu cheguei em casa, fui pegar o álbum pra ouvir, claro. No estúdio eles soam um pouquinho menos viscerais do que ao vivo, mas acho que isso é natural até pela idade deles, e aí eu pensando assim, pô, vai ser um daqueles álbuns assim, mais descompromissados, né, rock pelo rock, bater cabeça e tal, não sei o quê. E logo a primeira faixa, que é uma introdução muito foda, o nome da faixa é Raskolnikov. Eu falei, caralho, Gary Paz aqui, na minha cara, eu engoli a minha pretensão e ver que os moleques são novos, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Então, Red Mass com Into the Mass, quem quiser ouvir aí, vale muito a pena. Aí, se eventualmente tocar aí perto de vocês, pode ir sem medo que os moleques são bons.
Você vê, bacana, mas você conhece o centro?
Não.
Aquele polivitamínico pra pessoas que na casa dos 20 não tem mais força de conseguir pular no rock?
Conheço, energia de A a Zinco.
Como é que você não consegue pular no jogo rock? Tu tá na casa dos 20, é só a partir do ano que vem que a gente desce a ladeira. Que isso?
Não, cara, porque você não viu a energia que os moleques estavam tocando. Júlia, é sobrenatural, sabe? É muito aquilo, a virada dos 20, sabe? Tipo, os moleques tocam com muita paixão, isso é muito foda. E foi muito bacana porque a banda que tocou em seguida, que não é Stone Jesus ainda, que foi a Blind Horse, que é uma banda aqui do Rio de Janeiro. Os caras, eles estão já na casa dos 30, 40, e eles tocam um estilo muito similar, mas, cara, outra experiência, sabe? Tipo, você vê que a diferença que faz a idade, sabe, pra banda.
Nossa, como você fala assim, né? A diferença que faz a idade, os moleques, você já fica assim, caraca, que velhaco, né? Que...
É.
A idade
50 bateu. Anos de idade, né?
É. Fala
esse programa só servir
pra
me sentir
Jagger.
Velho.
Fala
pro
Mick Jagger, pô.
Ah, é, não, é, tá, o Mick Jagger. Pô, aí ele toca o heavy metalzão do mal, né? Com certeza.
Fala pro Bruce Dickinson, que tá aí, depois do câncer, correndo, pulando, fazendo aquelas pula-pula dele lá. Tem que tomar
a gente certo, acabou de cara. Gravar um programa falando que ele fez um show burocrático no Rock in Rio, Júlia. Vai se fuder, porra.
Ele pula. Ele pelo menos consegue pular. Você não tá conseguindo pular, gente. Centro.
Sei. Falou a pessoa que no último Rock in Rio tava lá na banda da vida dela, no Slipknot, daí sentada no gramadinho, olhando, tipo, vambora. É, já deu, né? Tá tarde, né? Vambora.
É. Melhor decisão que eu tive na vida, né?
Que pariu.
Caralho.
Mas o... Vai, Uther, qual é a tua banda, cara?
Cara, essa semana tem uma comemoração especial, já que vocês estavam falando de videogame aí. 22 anos de Chrono Trigger, então eu tenho que indicar a trilha sonora do Chrono Trigger, mas não a trilha sonora original, que eu já falei pra vocês, que é a trilha rearranjada do jogo, toda feita pelo Yasunori Mitsuda. O cara é um gênio. O nome do disco é Chrono Trigger Arranged Version The Brink of Time. Eu acho que esse disco só foi lançado no Japão na época, mas depois ele foi lançado um do outro. Ele pega basicamente a trilha sonora das, assim, uma parte das principais funções do jogo e rearranja no estilo de jazz fusion, né? Acid jazz. E é excelente, cara. É uma das melhores coisas que eu ouvi na vida. Eu ouço sempre. Fico muito feliz de ouvir, não só porque eu joguei o jogo, mas que é muito bem feito. O japonês, como quer tocar estilo dos outros, eles fazem com um esmero, cara. Os caras, eles não dão. Eles tocam. Esse disco é tão foda, cara. Ele tem jazz, tem bebê, sabe? Tem meio blues, assim. E, cara, os caras, eles têm uma responsabilidade com a música das outras culturas, sabe? Quando eles vão tocar um troço dos outros, eles tocam com a melhor qualidade possível. E eles pegaram as músicas e fizeram estilos basicamente de jazz e MPB, ou sei lá, standards, assim. E é excelente. Recomendo fortemente.
Shiba ficou particularmente feliz.
Chrono Trigger é uma das minhas trilhas sonoras favoritas e o Yatsunori, pra mim, é o melhor trilha sonorista do mundo dos videogames.
Então, e encerramos mais um audiofílico. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nosso convidado, Guarda Belo. Belo, muito obrigado pela sua presença, brilhantando esse programa de hoje.
Ô, louco, que coisa rica, né? Obrigado, eu que agradeço.
Por favor, faça seu jabá, convide nossos ouvintes para prestigiar o vosso podcast.
Então, aquele jabá, aquele ticlin básico, né? Para você que gosta um pouquinho de joguinhos, a gente comenta de outras coisas lá também, mas mais assim, focar nessa parte de jogos, dá um pulinho lá no Locadora TV. blogspot.com.br, procura a gente lá e a gente faz podcast, tem muitos posts lá envolvendo videogame, mas e você aqui do Audiofílico, que gosta de música, a gente tem podcast lá que é essencial só da parte de música de videogames, onde eu, Desgraça, Kenho e Business Cat, não vou esquecer o nome desse, depois ele me xinga, e a gente faz esses podcasts e lá a gente escolhe algumas faixas, tem, se não me engano, de Chrono Trigger, a gente não gravou nenhum porque a gente tá querendo fazer um só do jogo, porque não tem como, ele, Mega Man, são jogos que tem que ser só eles, chega a ser até covardia misturar com outros, mas tem uns podcasts lá que são só musicais e te convido pra você dar um pulinho lá, ver se você gosta, se gostar dá um ok, se não gostar xinga a gente também, não tem problema. Pode ir lá.
É isso aí, eu recomendo, entendeu? Eu recomendo inclusive os programas que eu participei, que foram muito divertidos de gravar. É isso, galera. Então ficamos por aqui. Nós estamos no Twitter, no @audiofílico. Nós estamos no Facebook, facebook.com/audiofílico. Nós temos um e-mail que só serve para receber notificações do site, do servidor, do Podomatic, da porra toda.
E do Tidal,
é verdade. Propagandas dos novos vídeos do Jay-Z, porque só isso tem no Tidal. O audiofilicopodcast@gmail.com. E você, Bela, onde é que você tá na internet? O pessoal poder conversar contigo um pouquinho.
Cara, eu tô lá no Twitter, que é o guarda_belo87, e acho que é só isso. O Facebook tem muito tempo que eu não mexo, então não vou dar. Mas pode ir lá no Twitter, que quando chegar a notificação no celular, a gente responde lá com o maior prazer.
Então é isso, galera. Um abraço pra todos vocês, nossos queridos ouvintes, e até o próximo programa. Adeus.
Valeu.
Tchau. Busquem conhecimento.